Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Simbora falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil e descomplicado. Começa agora o quadro Educando Seu Bolso. Toda quinta-feira, Frederico Torres marca presença no estúdio aqui do Gigante do Ar e ele já está a postos. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, um prazer estar de volta aí. Animado aí, parece que o Pedro tem uma pesquisa bombástica para a gente discutir e debater hoje, não é isso, Pedro?
Pois é, e eu quero perguntar para você de casa também, que está nos ouvindo agora, você internauta que nos assiste através da nossa página aqui no Facebook, facebook.com/emboacompanhia, é o rádio com imagens. Eu quero saber, você tem reserva financeira? Na hora do aperto, né? Se por acaso acontecer alguma coisa com você, você conseguiria ficar por quanto tempo assim tranquilo? É, gente, é porque uma pesquisa mostra que de cada 10 brasileiros, apenas 4 teriam condições de lidar com uma despesa inesperada, sem ter que recorrer a empréstimos ou ajuda financeira de amigos e parentes. Essa pesquisa foi feita pelo SPC Brasil, Sistema de Proteção ao Crédito, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também com o Banco Central. Ou seja, apenas 42% dos entrevistados conseguiriam arcar com um imprevisto financeiro equivalente ao valor do salário mensal. Ô Fred, assim, essa pesquisa, para mim, ela não é muito novidade, não. Eu acho que nós brasileiros ainda temos, né, muito pouco assim, de conhecimento, de educação financeira.
Não, realmente você tem razão, não é muito novidade. Infelizmente, o tempo passa, o acesso à informação aumenta, as dificuldades financeiras vão se mostrando cada vez mais presentes e o ritmo de aprendizado ou de mudança de hábito do brasileiro ainda continua lento. Mudar é difícil, a gente sabe que mudar é difícil, mas a gente precisa estar atento e estar tentando mudar. E nesse sentido, eu acho que nós precisamos fazer um pouco mais de dever de casa. Uhum. O Pedro tem razão, a gente já comentou aqui em programas passados que a falta de reserva financeira é quase que geral. A gente chama as pessoas que vivem de pagamento em pagamento, né? De contra-cheque em contra-cheque, e realmente tem muita dificuldade caso haja uma quebra nesse ritmo, né? Um desemprego, uma emergência, um gasto não esperado, até porque não se planejam, né? E não constroem essa reserva. Então, um dos fatos que essa pesquisa está constatando, né? Há outros, inclusive, tão preocupantes quanto, e que fazem com que a gente pare aqui hoje para fazer mais um alerta, mais uma vez, de que é preciso repensar a maneira que vocês, nossos ouvintes, lidam com o dinheiro. Essa história de que o Pedro falou, de 4 em cada 10 teriam condições de cobrir despesas extras, no caso de dificuldades financeiras, né? É muito preocupante. Os outros 6 têm que realmente... para tudo, né? O momento para tudo e fala, olha, gente, vamos ver o que é possível fazer para mudar esse jogo.
Agora, quanto menor a renda, maior a necessidade de se guardar, Fred? Porque então, parece meio contraditório, né? Se eu ganho menos, como é que eu vou guardar o dinheiro, né?
Pois é, Pedro. Isso aí, inclusive, é um dos principais comentários aí na matéria, que a matéria dá a pesquisa... elas dão a sugestão de que é necessário fazer uma reserva. E aí as pessoas vêm logo abaixo e falam assim, ah, mas eu ganho pouco, como é que eu vou fazer uma reserva? É impossível fazer uma reserva ganhando pouco. Olha, quem somos nós, quem sou eu para chegar aqui e falar que é fácil? Eu não vou falar que é fácil, não é fácil. Mas eu posso falar o que você acabou de falar, Pedro. Quanto menos você ganha, mais importante é você ter essa reserva. Então... mesmo que seja difícil, mesmo que envolva mudança, como eu falei, que é, né, uma coisa que o ser humano realmente resiste a, né, mudança nunca é simples, fácil, de comportamento, eleição prioridade de gastos, né, e por aí vai, é quem ganha menos que mais precisa dessa reserva. O cara que é bilionário, se ele... né, a empresa dele quebrou, ele tem lá um patrimônio absurdo, né, que ele não vai ter que mudar o padrão de vida dele. Se você ganha um salário baixo, um salário mínimo, você tem uma família, Se você não tem reserva e você perdeu o seu emprego, o bicho pega. A vida muda da noite para o dia. Então, assim, é fundamental que as pessoas que ganham menos assumam esse discurso para si próprios e busquem maneiras de vencer as dificuldades. Ressalto, né? Não estou dizendo que é fácil. Não estou aqui para entrar no sapato de ninguém que ganha muito pouco e falar que é fácil. Não é fácil, mas é importante.
E até porque quando a gente fala em imprevisto, não tem distinção de classe social, né? Todo mundo está sujeito a passar por alguma intempérie aí na vida e ter essa reserva é muito importante. E aí, Fred, por exemplo, a pesquisa mostra que, por exemplo, no caso de algum imprevisto, ficar desempregado, os brasileiros conseguiriam manter o mesmo padrão de vida por 5 meses. Só que nas classes C, D, E, esse tempo seria menor. 4 meses e meio dá para manter. Já para as classes A e B, eu conseguiria ficar até 7 meses com o mesmo padrão de vida. Quando acontece um imprevisto, o que eu tenho que fazer? É cortar na carne? É reduzir gastos supérfluos? É cancelar a TV a cabo? É fazer compra, né, no supermercado mais barato? Qual que é a sua dica como economista?
Pois é, Pedro. Aí vai uma curiosidade dessa pesquisa, né? Os respondentes disseram o seguinte: na possibilidade de enfrentar um problema financeiro, metade garantem que cortariam despesas desnecessárias, tá? Aí eu te pergunto, pô, se você sabe que você tem despesa desnecessária, por que você espera acontecer uma crise para poder cortar as despesas necessárias? São esses, metade, são esses mesmos que estão dizendo que não dá para guardar dinheiro para criar uma reserva financeira, para aplicar recurso, para botar juro para render a seu favor e aumentar o seu patrimônio. São esses que têm as despesas necessárias que eles sabem que têm. Quando o cara fala, eu vou cortar a despesa necessária. Ele tem despesa necessária, isso você falou. Ele está comprando a mais, um supermercado mais caro, ele está pagando um plano de TV maior do que o que ele usa, sabe? E se ele fizer uma faxina, ele vai achar R$100, né? 50, 100 de tarifa, igual a gente já fala aqui várias vezes, né? De taxa de administração, de uma série de coisas que ele paga, mas não deveria. Então, por que esperar a crise? Por que não fazer isso agora e começar a acumular patrimônio? Tá? Então, a dica, Pedro, não é esperar a crise. A crise, a dica é fazer isso hoje, fazer isso sempre que der. Sempre, mais uma vez, é chato, você tem um plano de telefone, né? Você fala assim, vou ter que pesquisar de novo, né? Tem um outro plano de telefone, estão sendo lançados, por exemplo, planos mais baratos, mais potentes aí, mês após mês. Se você vai fazer uma cotação, você vai achar uma coisa melhor, mais barata, com o telefone, com internet, com... Bom, aí água, luz não dá porque as concessionárias são monopolistas, né? Você não pode trocar. Mas a gente falou aqui em programas passados que dá para você buscar se aproveitar na conta de energia elétrica, né? Com alguma potencial de energia solar, né? Mesmo sem grande investimento, há hoje empresas que te permitem obter um desconto na conta de energia elétrica. Então, a dica é antecipar o problema. Essa, para mim, é a grande dica e dá para fazer.
Claro. Bem, olha só, segundo a pesquisa ainda, 6 em cada 10 brasileiros admitem não se preparar para o futuro. Essa pesquisa mostra que apenas 41% dos brasileiros têm se preocupado com essa fase de vida. E se a gente pensa que no futuro, lá em 2060, 25% da população brasileira será idosa, aí é que a gente vê que precisa ser feito algo imediatamente para você não passar dificuldade lá no futuro.
Esse número é importante que o Pedro citou. Um quarto da população vai ser composta de pessoas com idade acima de 65 anos. Isso quase triplica, isso é 3 vezes a proporção que existe hoje, né? Isso significa que o problema de não se planejar para o futuro, ele vai ter uma proporção muito maior. Tá? Essas mesmas pessoas, elas não têm reserva financeira, né? Não se planejam, não economizam, não poupam, investem, não constroem essa reserva financeira para auxiliar a complementação de renda no futuro. Nós estamos aí discutindo reforma da Previdência justamente por quê? Porque o Estado, né, dá conta de que praticamente impossível continuar cumprindo as obrigações tal e qual elas estão postas hoje. O que significa dizer o quê? Que para quem conseguir se aposentar, muito provavelmente vai conseguir se aposentar com uma renda menor, né, do que hoje, ou por um tempo um pouco menor do que está posto hoje. Vai se aposentar mais tarde, né, e por aí vai. Então, o que isso tudo significa? Que a complementação de renda, se hoje já é, de certa forma, importante, vai passar a ser mais importante ainda. Para quem? Para o triplo das pessoas, uhum, né, esses acima de 65 anos. Mas, apesar disso, eles não estão se planejando. As respostas nos dão conta, Pedro, de que perguntados falaram, e se não der o dinheiro? Falaram, ah, eu vou depender do meu cônjuge, de filhos, de outras pessoas da família, os terceiros podem me ajudar. Então, assim, estão contando com a sorte, o inesperado. Bom, até porque, né, a gente não sabe em que condições os filhos vão estar, se os cônjuges vão estar lá também. Quer dizer, é um plano meio frágil, né? Uhum. Penso eu. Então, apesar dessa pesquisa, algumas pessoas falam assim, ah, não tem muita novidade, né? Mas quando a gente faz a junção da falta de reserva com o envelhecimento da população, a situação de endividamento do Estado, as reformas de Previdência, né, a falta de plano das pessoas, o que se anuncia é um futuro, do ponto de vista, mais preocupante do ponto de vista de como é que você vai manter o seu padrão de vida lá adiante.
E a gente fala sempre aqui da importância de ter essa reserva, porque se acontece alguma coisa com você e você não tem esse dinheiro, você vai fazer o quê? Recorrer a um empréstimo. E tem um tanto de gente aí, né, um tanto de financeira te oferecendo empréstimo com juros, né, que você, no final das contas, paga o dobro do que você pegou emprestado e vai entrando numa bola de neve. Quando você vê, né, você não está dando conta mais, está com a corda no pescoço. E aí já era, né? Não dá, é muito difícil você conseguir, né, quitar todas as dívidas e voltar a ser o que era antes. Então é por isso a necessidade de você, né, fazer a sua parte também. E aí, Fred, para a gente também não terminar aqui o nosso quadro, né, com uma mensagem muito negativa, né? Ah, mas eu ganho pouco, eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar conta de água, tudo daqueles. Outro dia eu vi um vídeo na internet, até um vídeo de piada, mas é como se fosse um sorteio, assim, né? Era a moça na cama com cheio de papel e ela jogava para cima, igual esses sorteios de cartas. Ela pegava uma e falava, você, a NET, você foi contemplado, eu vou pagar a NET esse mês. As outras, deixa, né, deixa para o mês que vem. Vamos ver quem será o contemplado esse mês. E aí, Fred, dá para pelo menos, sei lá, 15, 20, 50, 100? Quanto que eu tenho que economizar por mês para poder juntar um dinheirinho, uma aplicação boa?
Pedro, dá para fazer ótimas aplicações hoje a partir de R$30 por mês. Então, dá para ter rendimento bem bom, rendimento que até alguns anos atrás só estava disponível para as pessoas ricas, para quem tinha muito dinheiro, né, com R$30 por mês. Então, um outro argumento que apareceu também como resposta nessa pesquisa, é preciso dizer que ela foi feita pela CNDL, né, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, pelo SPC e pelo Banco Central, com bastante gente respondendo. Então, assim, é uma pesquisa de fôlego, né? Mas uma das respostas que apareceu, que eu estava mencionando, não vale a pena eu guardar dinheiro, porque mesmo que eu conseguisse, seria muito pouco. A gente vai botar um botãozinho aqui de sonoplastia no próximo programa, vou fazer... Mentira, entendeu? vale a pena, sim. Então, nós estamos falando de construir uma reserva para daqui a 15, 20, 30 anos. Então, R$30 por mês faz muita diferença num prazo longo como esse, né? Pode fazer realmente a diferença entre você conseguir manter o seu padrão de vida ou não. Então, essa resposta de que pouco não adianta...
Não vale a pena, né?
Adianta. Tudo que você fizer vai valer a pena, tá certo? Vai evitar, como o Pedro falou, de você ter que recorrer a empréstimos no meio do caminho, né? Pode evitar, como também parece que é uma grande parte aqui, 4 a cada 10 disseram que ao se aposentar já admitem ter que continuar
Trabalhando.
Trabalhando. Você, olha, vou me aposentar pelo INSS, mas não tem como parar de trabalhar.
Uhum.
Eu tenho que continuar no mercado de trabalho. É óbvio que 65 anos ainda é uma idade que as pessoas têm condição de trabalhar, né? Não é velho igual era há muito tempo atrás, a saúde está progredindo, os cuidados pessoais, a gente tem hoje muito mais vitalidade aos 65 do que tínhamos há 50 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, Pedro, um outro alerta que eu faço é o seguinte: o mercado de trabalho está mudando muito e muito rápido, né? Então, para aqueles que não querem fazer a poupança, o investimento e querem... Ah, eu vou continuar trabalhando. Não é um plano que eu faria, mas se esse é seu plano, então continue atualizado, né? Porque você falar isso quando você tem 35, 40, é uma coisa... A energia vai diminuindo, o seu nível de atualização e conhecimento das ferramentas de trabalho, do mercado de trabalho, né, o que você é capaz de fazer, do ponto de vista de evolução de informática, lidar com ferramentas sofisticadas. Se você não se mantiver atualizado, dependendo da profissão, você pode não ter empregabilidade.
Uhum.
Né? Então...
Isso é triste, né, Fred? Porque a gente vê muitas empresas demitindo pessoas que estão nessa faixa etária, né, de 50, 50 e poucos anos. E aí é muito cruel, porque é difícil competir com um jovem.
É.
Você tem a experiência, beleza, mas parece que as empresas elas não querem essas pessoas. Então, você tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima e tentar, né, essa realocação no mercado, que é muito difícil mesmo. E aí, às vésperas da gente ter aí uma reforma da Previdência aprovada, e você, né, às vezes falta pouco para você se aposentar, e você perde o emprego nesse momento, aí tem que ficar aguardando a idade chegar para poder aposentar por idade, ou seja, a renda vai cair, você vai ter que repensar toda a sua vida, não é fácil.
Exatamente. Ou isso, ou o cara tem que tomar uma redução de salário, né? Porque quem está vindo mais novo topa trabalhar num ritmo até maior, por metade, um terço do salário. Então, são coisas que quem está com esse plano de, não, eu vou continuar trabalhando até os 80, porque eu, né, eu vou viver 100, precisa de botar na conta. E colocar na conta significa fazer algum tipo de planejamento, que é uma coisa que o brasileiro ainda está resistindo né, em fazer. Pedro, eu acho que assim, o grande alerta aqui hoje é, gente, a gente precisa simplesmente parar para pensar isso, ou discutir, não sei, da sua família aí, com seu cônjuge, com seus filhos. Não estou dizendo que seus filhos não vão te ajudar, vão, um sentimento de família muito importante, muito forte. É óbvio que os filhos podendo vão ajudar, isso, né, eu acho muito legal, inclusive. Mas será que a gente, né, precisa, por exemplo, eu estou envelhecendo, será que eu preciso, tenho filhos também, será que eu preciso passar esse bastão para os meus filhos? Né? Será que eu não posso deixá-los mais livres? Não que eles não vão querer ajudar, será que eu não posso não impor esse ônus né, a eles? Será que eu realmente vou ter que ficar dependendo de terceiros, não sei, é uma visão pessoal, né?
Uhum.
Mas eu acho que, como eu estou falando, pouco, né, mesmo que pouco, poupado sempre, né, todo mês, ao longo desse horizonte que nós estamos falando, um horizonte longo, faz toda a diferença. Então, é o grande alerta de hoje. Parem para pensar, reavaliem se esse for o plano de vocês, se vocês estão ouvindo aí, se encaixam nessa situação aí, são 6 dos 10 aí, né? Se estão ganhando menos, se têm reservas financeiras pequenas, né? E se estão dependendo de continuar trabalhando aos 70, 75 ou de empurrar o problema de vocês para alguém, dá para fazer melhor do que isso.
Olha, o Leonardo está falando o seguinte: bom dia, eu não tenho mais problemas com dinheiro. Ele chega, rapidinho vai embora e se despede até a volta.
O Leonardo é um cômico, né? Um pândego. Leonardo, obrigado pela participação, mas assim, você, é muito boa a sua participação, ela até me lembra de dar mais uma dica. Tem gente que diz que não investe porque não sobra dinheiro. Né? A moça que o Pedro falou do vídeo da internet estava sorteando as contas para pagar. Faz um compromisso, né? Anota no pedaço de papel, por exemplo, que 5% da sua renda vai ser pago para você mesmo quando você recebe seu salário. Você ganha 2 mil por mês, você pega 100, né? 5%, e faz um investimento. Faz um boleto, faz um investimento, uma TED, aplica no renda fixa, tranquilo, sem preocupação. E aí você continua pagando água, luz, etc. Mas não espera sobrar. Uhum. Não espera sobrar. Começa com uma quantia pequena, 5%. Você vai ver que você vai achar esses 100 reais. Se você esperar sobrar, você vai numa balada, vai no restaurante, vai gastar... E aí não vai sobrar mesmo.
É, olha só, a Amélia Borba é nossa ouvinte lá de São Paulo. Ela fala o seguinte, é verdade, eu preciso evitar gastos desnecessários.
Aí, parabéns para a Amélia.
É, se a gente realmente põe a mão na consciência e vê...
Pedro...
Tem muita coisa que dá para cortar,
Pedro,
gente.
Dá para fazer, não dá para fazer? Claro. Pedro, lembra daquela época, a gente é mais... Assim, a época do racionamento de energia elétrica, né? Só precisa... A gente foi achar gasto desnecessário, foi achar uso de máquina de lavar, de secar, que não precisava, uso de ventilador que não precisava, desligar freezer, né? Eu lembro de uma crônica do Joemir Betting, na época. O Joemir Betting, para quem não conhece, é um analista econômico que era bastante famoso, e ele fez uma crônica sobre esse racionamento. Ele disse que a esposa quis desligar o freezer, ele falou, não pode desligar o freezer, de jeito nenhum. Ela falou, não, vamos ver o que tem dentro desse freezer. Aí disse que chegou lá e começou a abrir, disse que tinha picanhas, porque ele gostava de churrasco, de picanha, devia ser assim, uns 30 peças de picanha, de 3, 4 anos atrás.
Mumificada já.
Cada vez que ele ia no supermercado, ele trazia um e deixava lá. Falava, nós não precisamos de freezer. É só você parar de comprar estande de picanha que a gente não usa. Nós estamos no apartamento, nem churrasqueira nós não temos mais.
Não, eu te falo isso por experiência própria. Eu, por exemplo, né, que moro com a minha esposa apenas em casa, nós dois passamos o dia fora de casa, né, trabalhamos praticamente o dia todo, chegamos em casa só no final da tarde, início da noite, e aí me ligaram outro dia para aumentar, né, o meu pacote de canais da TV a cabo. Aí eu falei assim, moço, eu nem assisto. O que adianta eu ter um Telecine, HBO, não sei o quê, sendo que eu não paro em casa? Então eu preciso pagar mais. Eu, inclusive, nem queria ter TV a cabo, mas me venderam, né, um combo que se eu escolhesse só ter o telefone... nem queria ter telefone fixo, na verdade. Eu queria ter a TV a cabo, queria ter a internet, mas eu não queria ter telefone fixo em casa. Porque hoje, com o celular, é muito prático. Mas aí, Fred, ficava mais caro eu não optar por ter uma linha fixa. Aí eu acabei colocando, mas me diz se o telefone fixo lá de casa toca. Alguém sabe, acho que nem minha mãe sabe o número do meu telefone
isso
fixo.
É grave. Se nem sua mãe
pessoal,
sabe o número do fixo,
todo mundo
é porque
no
não
celular.
É útil.
Tá vendo? Então, por isso que eu falo, a gente tem que realmente colocar na ponta do lápis e cortar esses gastos desnecessários.
Mas
dá para fazer.
Essa dica da Amélia, essa reflexão da Amélia é boa, Pedro. Assim, dá para economizar 5, 10% na conta de telefone, dá para economizar 5, 10% na conta de energia elétrica e só aí já vão... esses 100 reais que eu estou falando. Então, desafio aí. Daqui a um ano a gente volta aqui e vamos ter um relato de um ouvinte para falar assim, funcionou, deu.
É isso mesmo, gente. Outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br, que é o blog do nosso amigo economista, parceiro aqui da Inconfidência, Frederico Torres. Fred, muito obrigado aí pela presença e até semana que vem.
Eu que agradeço, sempre um prazer. Um abraço, gente.
Valeu, pessoal da live, facebook.com/emboacompanhia.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.